Gênero e feminismo.
No início desta semana, uma atitude inédita, o governo de Minas tornou acessível aos cidadãos uma pesquisa que revela o perfil da mulher vítima de violência no estado. Ela é parda ou negra, tem de 25 a 44 anos de idade e não chegou ao ensino médio. O diagnóstico de violência doméstica e familiar nas regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais foi produzido pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social. Nessa quinta-feira, na coluna de Gênero e Feminismo, a coordenadora do NEPEM, da UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre este mapa da violência de gênero. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, no início dessa semana, pela primeira vez, a sociedade teve acesso a números inéditos de uma pesquisa feita pela Secretaria de Defesa Social, que traz uma espécie de mapa da violência contra as mulheres aqui em Minas Gerais. Dentre os achados deste diagnóstico sobre o perfil das mulheres vitimizadas e do agressor, quais lhe chamou a atenção e que a senhora ressaltaria?
Eu destacaria, assim, pelo desenho desse perfil das mulheres vitimizadas, né? Baixa escolaridade das mulheres, né, e a questão delas serem, de maneira mais preponderante, mulheres pardas ou negras, né, pretas e pardas. Eu acho que esse é um elemento que aparece na pesquisa, mas eu queria relativizá-lo em que medida, né? A gente sabe que as mulheres que procuram, né, as delegacias de polícia, elas têm um perfil específico, e esse perfil, porque né, os boletins nos revelam, mostra isso também, né? Que são mulheres com menor renda, com menos escolaridade e quase sempre as mulheres, né, de cor, né, pretas e pardas. Isso não significa dizer, portanto, que as mulheres brancas, mais escolarizadas, com mais renda, não sofram de violência doméstica. Significa apenas dizer que elas não recorrem com a mesma frequência ao registro do boletim de ocorrência quando esses episódios acontecem. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né, porque senão a gente fica imaginando que são apenas as mulheres mais pobres, menos escolarizadas, né, e pretas e pardas, que são aquelas que sofrem mais violência em Minas Gerais, o que definitivamente não é verdade, né.
De qualquer forma, professora, é assustador, né? Esse dado de que de janeiro a junho de 2015 foram 283 mulheres assassinadas em Minas Gerais, uma média de 47 vítimas por mês. A gente fica chocada ainda com esses dados.
Olha, isso é verdadeiramente assustador. A gente tem lutado aí recentemente, nós inclusive inauguramos, né, Soraya? Não sei se nossos ouvintes se lembram, a discussão aqui da nossa coluna falando sobre o feminicídio, que tinha sido aprovado lá no Congresso Nacional. Veja, o crime de feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, né, e aumenta a pena para os homens, né? Isso é um elemento a mais nessa luta, no enfrentamento, essa situação verdadeiramente endêmica, né, que já se transformou a violência contra as mulheres no Brasil, né? Então é gravíssimo a gente constatar que nós temos esse índice tão alto de homicídios de mulheres, de feminicídios, né, em Minas Gerais.
Agora, essa base de dados desta pesquisa sobre a violência de gênero são registros de janeiro de 2013 a junho de 2015, né, de eventos de defesa social, como são chamados atualmente os boletins de ocorrência. Qual que é a importância, mas também as limitações de estudos dessa natureza?
Esses boletins e os registros, né, eles são apenas a ponta do iceberg, do fenômeno da violência contra as mulheres, porque a gente sabe que existe subnotificação que é gigantesca, né? A maior parte das mulheres, inclusive, mais de 70, 80% das violências que as mulheres sofrem não são computadas, não são registradas pelas instituições estatais, né? Isso por inúmeros motivos, né? Pelo constrangimento, pelo medo, né? Ainda pela falta de informação, infelizmente, né? Esses dados não refletem a realidade real, concreta, da violência que é sofrida pelas mulheres em Minas Gerais. A exceção aí, claro, dos dados sobre o feminicídio, né, e os outros tipos de violência que as mulheres sofrem, eles estão claramente subnotificados. Então, esse fenômeno é ainda maior e mais grave, porque muitas mulheres, eu diria a imensa maioria das mulheres, ainda não recorre ao registro de um boletim de ocorrência, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar.
Mesmo com esta subnotificação que a senhora acaba de, né, apontar, os números da pesquisa feita pela Secretaria de Defesa Social apontam que, em números absolutos, Belo Horizonte lidera o número de violência familiar contra a mulher no estado de Minas Gerais. Contagem apresenta uma queda na participação sobre o total de registros no estado, enquanto Ipatinga teve aumento. Quando é observada a proporcionalidade em relação à população, as maiores taxas de violência contra a mulher ocorrem em Uberaba, Patos de Minas, Vespasiano, Curvelo e em Governador Valadares. Terminando a nossa conversa, né, professora Marlise, como e para que esses estudos podem ser utilizados e mobilizados?
Eu acho que é super importante que esses municípios, especialmente esses em que há uma tendência de aumento, que os organismos de segurança pública, a rede de enfrentamento local, municipal, se mobilizem para rever procedimentos, né? Esses estudos são importantíssimos como um diagnóstico que acende uma luz de alerta. Olha, aqui nós temos um processo em curso que precisa de uma intervenção estatal, de uma atenção mais efetiva, que alcance resultados objetivos, né, que você possa vir a reduzir. Se em alguns lugares é possível fazer essa redução, esses em que as incidências são maiores, ainda mais essa obrigatoriedade do Estado está colocada, do Estado e da sociedade civil, né, que tem que ser parceiro aí nas suas entidades que trabalham nessa rede de enfrentamento à violência, para, de fato, diminuir essas estatísticas. Né? Além disso, que a gente possa contar com essas informações para subsidiar, inclusive, outras pesquisas. Né? Aqui mesmo no MEPEN a gente tem estudantes investigando a violência contra as mulheres em Minas, em Belo Horizonte, aqui do entorno da região metropolitana, e quase nunca a gente tem acesso a essas informações, mesmo sendo elas solicitadas, mesmo a gente tendo aí no Brasil uma lei de acesso à informação, né, que obriga os órgãos públicos a divulgarem as informações, essas informações ficam ainda muito preservadas e elas são importantes para poder dar continuidade a outras pesquisas e a gente possa, de fato, começar a enfrentar com a dignidade, com a força, com a magnitude que merece um fenômeno que é monumental no Brasil e precisa ser revertido. Né?
Marlise Matos, chegamos ao finalzinho da nossa conversa. A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Bom dia a todos, todas.
Nos próximos dias, o relatório completo do diagnóstico sobre vítimas de violência doméstica com dados dos 853 municípios mineiros vai estar disponível no site da Secretaria de Estado de Defesa Social, que é o www.sedes.mg.gov.br.